Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. O Roda Viva está no ar, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas, e para o mundo todo, por meio das principais plataformas digitais. Os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais e bancos multilaterais dos 19 países mais ricos do mundo estão no Brasil nesta semana para a reunião do G20. O nosso entrevistado é o primeiro brasileiro a presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que neste ano está na presidência rotativa de um colegiado que reúne os bancos de desenvolvimento multilaterais e regionais. A coincidência de comando brasileiro no G20 e neste grupo que reúne algumas das principais instituições de financiamento globais pode beneficiar de que maneira o Brasil e o continente latino-americano? E quais são os projetos que têm prioridade estratégica no mundo marcado por conflitos geopolíticos, escassez de recursos e crise climática? Ele assumiu o BID depois de um escândalo que abalou a imagem da instituição e tem a missão também de reformar a sua governança. Para tratar desses e de muitos outros temas, recebemos aqui no centro do Roda Viva o economista, ex-presidente do Banco Central do Brasil e atual presidente do BID, Ilan Goldfein.
Ilan Goldfein é brasileiro e nasceu em março de 1966 em Haifa, Israel. É filho de pais de origem polonesa e se mudou para o Rio de Janeiro aos 13 anos. É doutor em economia pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foi presidente do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019, sendo eleito em 2018 como melhor banqueiro central pela revista Global Finance. Atuou como diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental no Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 2022, foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sendo o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo.
Para entrevistar o Ilan Goldfein, nós convidamos Vanessa Dash, editora-chefe do Reset, Renato Andrade, diretor da sucursal do Globo em São Paulo, Marcela Aires, repórter de economia da agência Reuters, Luciana Magalhães, correspondente do The Wall Street Journal no Brasil, e Alex Ribeiro, repórter especial do Valor Econômico. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Ilan. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que foi um voo longo, uma agenda longa, mas é muito bom tê-lo aqui no Roda.
É um prazer estar aqui, especialmente com jornalistas conhecidos, todo mundo. Muito feliz de estar aqui.
Muito bom. Bom, o nosso público é de TV aberta e muitas vezes não entende direito a diferença dos órgãos multilaterais, o que eles fazem e o que é o escopo do trabalho. Eu queria que você começasse explicando o que é o BID, o que ele faz e qual é a importância de ter o primeiro brasileiro à frente da instituição.
O BID foi criado em 1959, foi uma ideia do JK e foi criado para financiar, para ajudar a América Latina e o Caribe a se desenvolver. São 48 membros, sendo 26 dos países da região, mas 22 países fora. Por exemplo, são 16 europeus, outros são da Ásia, Estados Unidos, tem Canadá. Então, o BID representa o mundo investindo na América Latina. E o que o BID faz? Ele financia, ele usa a reputação e a credibilidade de uma instituição internacional para trazer recursos mais baratos para todos os países da região. Mas, além disso, traz também recursos que a gente chama concessionais. São doações para ajudar a criar um projeto ou para ajudar a desenvolver uma área. E, finalmente, tem mais dois braços privados. Um é o BID Invest, que ajuda as empresas nos países, e o BID Lab, que é o que ajuda as empresas que estão começando a se desenvolver.
Bacana. Marcela.
Boa noite, Ilan.
Boa noite.
Hoje o BID participou de um anúncio bem importante com o governo, o lançamento de uma plataforma de soluções para a proteção cambial, com o objetivo de trazer investimentos estrangeiros para o Brasil, investimentos sustentáveis e verdes. É um mote do Brasil aí na presidência do G20. Em dezembro, o Ministério da Fazenda e o BID deram as primeiras pistas do que seria esse programa e, à época, o BID falou que o aporte seria de 3,4 bilhões de dólares. Hoje, no anúncio oficial, esse valor subiu quase 60% para 5,4 bilhões de dólares. Eu gostaria de saber do senhor o que justifica essa mudança expressiva no curto período de tempo e o que, efetivamente é necessário para esse programa ganhar tração e qual volume pode vir, de fato, para o Brasil a partir dessas mudanças?
Bom, deixa eu começar dizendo por quê desse programa. O mundo está num período que a mudança climática está exigindo mais recursos e mais atuação, o que se chama mais ambição, para poder resolver e não chegar no que a gente chama do ponto de inflexão, onde o problema climático vai ficando cada vez pior. Nós observamos esse ano o dia mais quente da história no Brasil. Se você olhar na América Latina, o que eu tenho que olhar, eu vejo a Argentina, que teve a maior seca dos últimos anos, teve uma perda de 15 bilhões de dólares de exportação. O Uruguai, que faltou água. O Chile, que teve dois incêndios. O México, que teve problema no Acapulco. O Caribe, que teve o furacão. Mudança climática já é uma realidade, não dá para negar. E é algo que tem que atuar rapidamente. O que significa que a quantidade de recursos necessários para mudar é muito maior. E como é que nós vamos chegar nisso? Bom, obviamente, bancos como o BID vão tentar participar. Mas sozinhos a gente não vai chegar lá. Então nós temos que ter programas que levem os recursos privados juntos. E um dos fatores que mais se coloca como barreira a investimento é o risco cambial. Vem alguém fazendo um investimento, uma empresa, que acha que entende o seu negócio, mas não entende do que vai acontecer com o câmbio entre real versus dólar, ou um peso, quando está em outro país, versus o dólar. E é um problema que já tem anos e décadas, quando eu era presidente do Banco Central também. Olha, vocês garantem aqui o risco cambial, mas como? Quem fica com risco? Quem é que paga? Nós estamos repensando e vendo como resolve. O que aconteceu com esses 3,4 que depois virou 5,4? Na verdade, não virou, é que são duas linhas diferentes. Numa linha é o que nós podemos ajudar as empresas a tentar ter mecanismos de proteção de mercado, que são flutuações normais, que vão acontecendo. Por que precisam da gente? É porque nós, com grau de classificação 3A, temos a capacidade de ver com um banco internacional e ter um preço muito melhor para essa proteção. Uma companhia pode fazer a proteção também, se é mais curto ou quando é mais caro. Então, o que a gente faz? A gente usa o nosso balanço, o que a gente tem emprestado para o Brasil, que é 3,4, e faz o swap e oferece essa troca para o Brasil. Então, a gente pega o preço que só a gente tem e oferece para o Brasil. Esse é o 3,4. Agora, acontece que, muitas vezes, a desvalorização é muito grande e as empresas precisam de tempo para recuperar. Porque, às vezes, pagar tudo ao preço muito mais caro fica difícil. E não tem a capacidade, não tem oxigênio para chegar lá. Então, entra os 2 bilhões, que é o que a gente assinou. Esses 2 bilhões é para dar liquidez. O que a gente chama de liquidez? É para dar dinheiro quando tem uma desvalorização muito grande e não tem oxigênio. A empresa precisa de 5 anos, 10 anos. A gente vai dar. Então, os 2 bilhões é para dar espaço, para dar tempo. E o 3,4 é para nos ajudar, para a gente poder fazer o derivativo, a proteção cambial e oferecer para o Brasil.
Certo. Vanessa.
Boa noite, Ilan.
Boa noite. Tudo bem, Vanessa?
Tudo bem. O mundo mudou bastante desde que organismos multilaterais como o BID, o Banco Mundial, foram criados, né? E hoje está na ordem do dia uma discussão sobre a reforma desses organismos, né? Inclusive, o Brasil, na presidência do G20, disse que essa é uma das prioridades, deixar um mapa de como se reformariam essas instituições. O mundo está diante de imensos desafios de desigualdade, a crise climática, como já foi falado aqui, e esses bancos, esses organismos precisam dar conta, né, do tamanho desse problema. Então, a minha pergunta é: qual a sua visão? O que precisa mudar? Precisa mudar? É uma questão de aumentar o capital desses bancos, aumentar a alavancagem, precisa alocar de uma maneira diferente os recursos? Queria ouvir sua opinião sobre isso.
Beleza, é tudo isso que você falou. Os bancos internacionais, multilaterais, eles primeiro têm que ser maiores também. Como eu estava falando com a Marcela, mas ela estava com todos vocês, mas
respondendo a Marcela.
O tamanho do desafio é enorme. E a gente não pode ficar com o tamanho dos bancos multilaterais do passado. A escala tem que aumentar. Agora, só mudar a escala não é suficiente. Porque oferecer mais bilhões de dólares ou bilhões de reais não é suficiente se não tiver o impacto que você precisa. Então, você primeiro precisa estar maior, ter uma escala maior, e depois cuidar de fazer render aqueles recursos de uma forma essencial. Não há mais espaço para desperdício. E, finalmente, nós temos que ter os bancos que consigam mobilizar, trazer o resto com a gente. É a capacidade de agregar e vir todos juntos. Então, por exemplo, quando tem um projeto desse braço privado que eu estava falando, que é o BID Invest, ele vem com a gente, nós entramos pela confiança do BID entrar no projeto, já é suficiente que venham vários juntos. Às vezes a gente faz proteção cambial e oferece, mas às vezes a gente entra e vem o setor privado com a gente. Então, tamanho do problema é outro, precisa de outros bancos. A eficiência tem que ser outra, porque não tem mais espaço para burocracia, não tem mais espaço para lentidão. E, finalmente, a gente tem que pensar de outra forma. O dinheiro público não é mais suficiente. Então, nós temos que pensar de como atrair o setor privado. Então, tem algumas reformas que nós estamos pensando, e a Vera está comentando que nós, por coincidência, nós agora estamos falando do BID, o chapéu do BID aqui. Nós estamos na presidência rotativa dos 12 bancos multilaterais. É o Banco Mundial, é o Banco da Ásia, é o Banco da África, é o Banco Europeu, é o Banco dos BRICS, todo mundo está lá dentro. Nós estamos na presidência desenhando uma agenda para reformar os bancos multilaterais. Qual é a coincidência? Que é no mesmo ano que a presidência do G20 está no Brasil. E eu acho que é uma coincidência muito feliz, porque nós, com a presidência dos bancos, Brasil com a presidência do G20, a gente tem uma conversa que pode dar fruto. A pior coisa que pode acontecer é passar uma presidência, fazer uma agenda e acabar. E para os bancos multilaterais, a gente quer uma agenda que seja implementável, que passe de 2024 para 2025 e que a gente, que de fato, mude.
Certo. Luciana.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É muito interessante, a Vera citou, né? O senhor é o primeiro brasileiro a presidir o BID. O senhor conhece o Brasil como poucos, né? Foi presidente do Banco Central, trabalhou no Itaú, enfim, tem um conhecimento enorme. E eu imagino que esse conhecimento possivelmente ajudou na coordenação e no desenho dessa plataforma de câmbio, de atração de recursos, que foi anunciada hoje. Eu gostaria de saber se esse seu conhecimento do Brasil pode ajudar que programas feitos do BID com o Brasil sejam feitos de forma mais eficiente. E também, se como aconteceu hoje, né? O senhor citou, olha, esse programa, se der certo, ele pode ser usado no resto do mundo. Quer dizer, outras iniciativas poderão ser feitas no Brasil e aplicadas aí globalmente durante a sua gestão?
Bom, Bom, primeiro eu quero dizer que o Brasil é o maior cliente do BID e o BID é o maior banco de desenvolvimento do Brasil. Então, a gente tem uma conexão de longa data que precede meu mandato. É óbvio que a gente, na gestão, a gente conhece, a gente tem relação com todos os ministérios, é mais fácil o brasileiro me ligar. Oi, Ilan, tudo bem? Falando, está aqui, eu estou com um problema, me ajuda. Ou diz, não, eu estou com um projeto muito bom, vocês querem participar? A gente participa. Então, não é que eu tenha nenhum viés, eu estou com 26 países, eu sou presidente do BID de todos eles, então não tem nenhum viés a favor do Brasil, mas facilita. Uhum. Outra questão, a questão da nossa experiência. Né? Muitas vezes a gente tem essa experiência, olha, essa questão cambial eu já escutei muito no passado. Essa questão não é nova. O que é novo é a emergência. Uhum. Novo é vamos pensar, vamos tentar. E quando eu disse hoje, no lançamento, de que se tiver sucesso, e eu espero, e a gente vai trabalhar para o sucesso. O que é sucesso, só para saber? Sucesso é ter mais investimento. Uhum. Não do BID. Investimento privado, chegar, esse é o sucesso. Se tiver mais sucesso, isso é um problema que não é do Brasil. Isso é um problema de todos os países emergentes, em desenvolvimento, todo mundo que tem uma moeda diferente do dólar e que atrapalha, digamos, a prever o retorno dos investimentos. Aí eu venho para o Brasil, com essa cabeça que eu já conheço, e olha, vamos tentar. Vamos sentar aqui e pensar um pouco. Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, vamos aqui. Falei, ó, técnicos, turma do BID, vai lá e vamos quebrar a cabeça. Aí volta e diz, olha, isso aqui é difícil. Eu sei que é difícil, se fosse fácil, a gente não estava aqui. A gente está aqui para lidar com questões difíceis. Porque está me perguntando das reformas, é muito fácil dizer isso aqui sim, isso aqui não, o não nem lido, o sim é fácil, mas para fazer o fácil a gente não vai estar mudando, a gente não vai estar fazendo a diferença. Então vamos pegar os problemas difíceis, problemas climáticos difíceis, problemas de investimento difícil e vamos tentar resolver. Vai ter, esse problema vai mudar ao longo do tempo, porque nós vamos enfrentar problemas, nós vamos ver o que, é que funciona. O que vai nos guiar vai ser o desejo de resolver um problema histórico de décadas. E é bom que seja o Brasil, porque a gente vai experimentando, a gente tem confiança, a gente sabe onde é que está. Se funcionar, eu te garanto que já vai estar. Só de anunciar, só no anúncio, já tem gente ligando.
Interessante.
País ligando, sim. Só no anúncio. Como é que você está do Brasil? Risco cambial, eu quero também. Só do anúncio. Já veio doador.
Gente de fora.
A Inglaterra, o governo da Inglaterra, vocês viram que hoje estava participando, viu a questão que a pessoa falou, isso aqui é importantíssimo. O que, que eles fizeram? Como é que eles estão nos ajudando? Dando recursos. Uhum. Não recursos da linha dos 5,4 bi, mas recursos para nos ajudar a pensar.
Certo.
Doações para contratar uma consultoria junto com a gente, uhum, para ver os especialistas. É isso que estão entrando. Então, só um anúncio já está chamando doador, já está chamando outros países.
Para entrar nisso.
Agora, é uma questão, não é fácil.
Renato.
Tudo bem, presidente?
Tudo bem, Renato?
Tudo bem. Por falar em mudança, uma característica desse programa é que o projeto tem que ter um viés de transição climática.
Certo.
O senhor acredita que o lançamento disso pode mudar o perfil de projetos de infraestrutura na região? Assim, isso pode afetar o tipo de projeto que você tem em concessões públicas hoje ou privadas? Assim, eu posso ter uma alteração, eu terei mais projetos verdes para tentar buscar esse tipo de proteção que o programa vai oferecer?
Eu vou responder em duas partes. Primeiro, o desenho do projeto, vem com um plano de transição, de transformação, vem com o trabalho duro de tentar criar o projeto. O programa que a gente está colocando não necessariamente vai mudar. Vai ter que ter um trabalho paralelo a isso de criar o projeto. Agora, tem uma linha para ajudar a criar o projeto. O BID entra e o BID tem assistência técnica também. Então, não é que está separado. Agora, o programa não é um programa só de criar projeto, é um programa de ajudar no financiamento, na capacidade de entrar de recursos, mas tem que ter um projeto. Uhum. Ou seja, essa segunda parte é importante. É projeto bom, projeto que vai mudar. Isso, na verdade, a gente vai fazer também, mas não é o foco principal do programa.
Alex.
Boa noite, Ina.
Fala.
Você falou aí, comentando sobre a necessidade de capitalização, que precisa buscar a eficiência do BID. E o problema da eficiência do BID é grande e é antigo, né? O último relatório lá do Escritório de Avaliação Externa Independente mostrou que a eficácia dos programas lá é de menos de 50%. Quem olha o jornal de 30 anos atrás, o Iglesias, quando entrou lá, estava com o mesmo problema. O senhor falou aí de buscar eficiência, isso aí é objetivo. Como que faz isso? O que está sendo feito lá dentro que pode fazer com que a máquina funcione finalmente?
A gente, acho que é uma ótima pergunta. Os números não são tão abaixo de 50, um pouquinho acima de 50, agora já estão em 60 e poucos, é o último número, mas tem que melhorar muito. E o que a gente vai fazer diferente? Várias questões. Primeiro, assim que eu cheguei, eu falei, não, temos que fazer uma mudança, temos que pensar o banco nos próximos 7 anos, até 2030. Por que 2030? É os metas globais de sustentabilidade de 2030. Vamos pensar o banco para frente. E nós sentamos um ano inteiro e fizemos uma nova estratégia. Essa nova estratégia vai ser aprovada, assim espero, pelo nosso conselho, que são os ministros da Fazenda, Planejamento, para os próximos 7 anos.
E em março, dessa, isso? No Congresso?
A gente tem uma, uma reunião anual na República Dominicana, que é normalmente é um país da região, chama todo mundo, os ministros todos vão lá e a gente leva as propostas. Sim. Nesse ano, tem 3 propostas, nunca teve na história do BID. 59, estamos em 2024, 65 anos, nunca teve um ano onde o BID aprovou 3 mudanças enormes. Uma delas é essa estratégia, onde nós vamos ter reformas, umas 10 a 12 reformas. Uma delas é a reforma que muda a forma da efetividade, chama-se de efetividade de desenvolvimento. Em vez de olhar o quanto você está emprestando, você vai olhar como você, de fato, mudou. Quantas pessoas saíram da pobreza? Quantas pessoas têm acesso a saneamento? Quantas pessoas receberam novas casas? Quantas pessoas têm uma infraestrutura diferente? O tempo que levam agora, porque tem uma nova rodovia. Quantas pessoas agora têm acesso digital? Tudo isso nós vamos mudar e ver os indicadores, analisar com evidência isso. Isso que eu estou te falando parece fácil, mas envolve a mudança de processo, mudança de cultura, mudança de incentivo para as pessoas. Envolve uma mudança enorme. Além disso, nós vamos mudar o tipo de instrumento que a gente tem. Como é que a gente empresta, de que forma a gente empresta, os empréstimos ligados ao impacto. Como é que a gente mede isso? E, finalmente, só para não... eu sei que a gente tem que avançar aqui, mas é a questão de aprender que uma parte do que um banco multilateral faz, desenvolvimento, não é só dar dinheiro, não é só financiar. Não é só mudar, digamos, a vida das pessoas, mas mudar a vida das pessoas através da transferência de conhecimento. Então, quando veio o programa assim, de proteção cambial, a gente mandou os técnicos. Quando teve problema de violência no Equador, vocês, quem acompanhou, problema da violência, a gente mandou nosso time de segurança pública. São os maiores especialistas que existem.
Acho que a gente pode detalhar melhor esse tipo de suporte subsidiário que o banco dá,
porque conhecimento.
Acho que isso é importante. Acho que é importante, mas agora eu preciso fazer um breve intervalo. A gente volta já já com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente do BID, Ilan Goldfein. Já. Estamos estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe Ilan Goldfein, presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ilan, a sua trajetória, tanto aqui no governo, quanto em entidades privadas, né, é de um economista ortodoxo. Presidiu o Banco Central ali com mão de ferro, tendo de domar uma inflação que estava descontrolada, assumiu com juros altos, demorou a baixar, portanto, uma receita ortodoxa de economia. Mas quando a gente pensa num banco de desenvolvimento, a gente está falando aqui de empréstimo, de fomento, de desenvolvimento regional, de financiamento para extinguir a pobreza ou pelo menos reduzi-la, são duas caixinhas mais ou menos diferentes. Isso rendeu muitas críticas de uma ala dos economistas mais à esquerda quando da sua indicação para o BID. Foi preciso virar alguma chave? Você acha que essa crítica que você era um ortodoxo era incorreta? Como é que foi isso?
Bom, primeiro, eu me vejo como alguém que concentra no trabalho que tem que fazer. No Banco Central, você tem que controlar a inflação. Tem que passar credibilidade, tem que derrubar a inflação. No nosso caso, a gente levou um tempo até criar a credibilidade que tinha sido perdida. Quando as expectativas se ajustaram, a queda foi muito rápida da inflação de junho. Então, valeu a pena. Agora, estou no BID, o meu papel é ser o mais eficiente possível em desenvolvimento. Quer dizer, mais eficiente possível na redução de... Na verdade, são três grandes objetivos que a gente colocou na estratégia. No social, na coisa climática e na questão da produtividade e crescimento. Eu tenho que focar nisso. O que eu deixo fora é a ideologia. Eu quero saber o resultado efetivo. A ideologia pode ser interessante para outros, mas no meu caso, eu quero focar nisso.
Mas, você concorda com esse rótulo de ortodoxo? Quer dizer, você saiu da UFRJ, que é uma escola desenvolvimentista. Foi para a PUC, que é uma mais ortodoxa. Depois foi para o MIT, que lá nos Estados Unidos a conversa é outra. Quer dizer, é mais...
Não tem isso.
Qual que é a sua nesse mundo econômico?
Basicamente, é o que você falou. Se você olhar de fato a minha história, está saindo de UFRJ... para a PUC, para o MIT, que na verdade o MIT é mais heterodoxo lá. Volto, estou aqui no Banco Central, vou depois para o BID. Então, se você olhar bem, não dá para botar em caixinha. Não sou eu que vou dizer para você. Cada um faz o que quiser. Agora, a pergunta relevante aqui foi se teve que virar a chave, se alguma coisa mudou. E eu quero te dizer que teve que virar a chave nenhuma. A relação do BID com o Brasil é uma relação muito intensa. Hoje em dia, eu tenho basicamente relacionamento, acordos, projetos com todos os ministérios no Brasil, todos, prefeitos, de todos os matizes, de todos os partidos. A gente está pensando...
É mais fácil gastar do que segurar?
Quê?
É mais fácil gastar do que segurar?
Olha, eu fico até brincando que quando eu estava no FMI, eu era o de segurar, agora eu sou de liberar. Mas eu acho que é mais uma brincadeira.
Mas deixa eu só passar para a Luciana, que ela tinha pedido no intervalo, depois
é
Vanessa.
É verdade, presidente. A gente estava falando da questão da eficiência, né? O Alex estava falando sobre isso. E hoje me chamou a atenção no anúncio do programa que, como o senhor citou, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido vai dar recursos e esse dinheiro, via BID, vai ser utilizado para criar um tipo de acompanhador externo, né? E esse acompanhador vai ver se o dinheiro está sendo bem utilizado, se ele está trazendo os resultados. Isso é uma coisa nova, é um modelo novo? E se sim, de quem foi a ideia? Foi do senhor essa ideia? Foi do Reino Unido?
Não, na verdade, é algo que está crescendo como um conceito. Uhum. Não basta você só ter dinheiro, você precisa ter bons projetos. E, às vezes, falta ajudar a criar o bom projeto. Você precisa do especialista que está lá. Às vezes o governo não tem um especialista. Muitas vezes, governos de países menores, países que não têm essa capacidade. E o que mais nos pedem é, junto com o financiamento, junto com o dinheiro, junto com os 5,4 bilhões, Na verdade, 5,4 bilhões são 27 bilhões de reais. Uhum. A gente fala 5,4 bilhões de dólares, mas é 27 bilhões de reais. Como é que se aproveita isso da melhor forma? Vão trazer o conhecimento, vão trazer os especialistas, vão ter avaliação dos projetos. Então, a gente usa os recursos de doações, até mesmo nossos, para trazer esses especialistas. Isso é novo? Não foi criado aqui. Uhum. Mas é relativamente mais novo do que no passado. Tem mais isso hoje do que no passado.
E deve continuar sendo usado em outros países também.
Vai continuar sendo usado. Eu acho que introduzir isso numa questão dentro desse projeto é novidade.
Vanessa.
Ilan, eu queria fazer uma pergunta mais técnica, mas eu gostei muito da provocação da Vera sobre a virada de chave. Eu queria ir para um lugar um pouco mais pessoal, da sua visão de mundo. Porque é verdade, você fez carreira em instituições privadas, dirige o Banco Central, assuntos mais duros, né? A gente está falando ali de controlar a inflação e tal. E agora você está numa cadeira em que você está olhando para questões de desigualdade, de problemas climáticos, justiça climática. Eu queria entender se mudou alguma coisa na sua visão de mundo, no que você entende como prioridade hoje.
Não. A minha visão de mundo é quando você está no Banco Central, você está ajudando a qualidade de vida das pessoas. Quando você reduz a inflação, a mudança de distribuição de renda é imediata. E o Brasil não deveria ser surpresa. Grande mudança de uma hora para outra foi o Plano Real. Se a inflação caiu, teve uma grande mudança. Derrubar a inflação é distribuição de renda também. Ah, mas é só a inflação? Não. Competição no mercado financeiro. A gente abriu toda a questão das fintechs, né? Uhum. Isso aqui foi uma mudança, não sei quem acompanhou, mas Sim. foi uma mudança importante nos anos lá. E isso é competição. O que significa competição? Significa que você consegue trazer mais para muito mais gente. Finalmente, inclusão financeira. A inclusão, muitas vezes, começa no financeiro, mas não acaba no financeiro, vira no real e acaba. Sistema de pagamentos. PIX, não é? Na minha época eu não chamava de PIX, mas é uma ideia de fazer algo de graça que pudesse incluir muito mais gente. Ninguém pensou que era tantos milhões que iam entrar. Se quem falar para você que tinha ideia de que dizer, não tinha. Mas tinha ideia de fazer algo, um sistema de pagamentos rápido, que incluía todo mundo dentro de um sistema financeiro que não necessariamente todo mundo tinha conta, tinha capacidade de transferir. Hoje em dia basta ter um celular, e quem tem o celular consegue ter transparência e ser incluído. Então, a resposta é, não mudou a visão de mundo. O que mudou é simplesmente o cargo e os instrumentos. Acho que o que muda, sim, é como vamos fazer em cada momento. Hoje, a resposta que veio antes era, estamos com um problema climático, é um problema emergencial, o que a gente vai fazer? No Brasil é inflação alta, como é que vai baixar? Como é que vai trazer mais instituições dentro do sistema financeiro? Como é que vai incluir mais gente no sistema?
Mas, presidente,
Vai, Marcela, depois você
Fala, Marcela.
A indicação do senhor ao comando do BID, ela teve contornos aí da polarização política. Isso porque o nome do senhor foi apresentado pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, sob o governo de Jair Bolsonaro, pouquinho antes da eleição, em segundo turno. O presidente Lula saiu vencedor dessa eleição. Interlocutores do presidente passaram a defender que o Brasil apresentasse uma outra candidatura, uma candidatura ligada ao governo eleito. E o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou a enviar uma carta formalizando esse pedido para alguns países. Ao fim, o senhor foi eleito presidente do BID. Olhando em retrospecto, como que o senhor avalia essa sua relação com o governo de lá para cá? E também se alguém teve que atuar para construir pontes. Se sim, quem?
Não, ninguém teve que atuar, não. Eu já tive com o presidente Lula, já tive projetos de 5 bilhões de reais com o BNDES, com o Mercadante, vários programas com o Ministério da Fazenda, programas com o Ministério da Justiça, com Flávio Dino, todo o espectro. Não havia algo de concreto, não havia algo. Havia uma coincidência que é uma coincidência mais difícil. Qual é a coincidência? O presidente anterior do BID, ele não acabou o mandato.
Sim.
Ele acabou no momento, foi o momento que ele saiu.
Uhum.
E o regulamento do BID dizia, 2 meses depois, tem que ter eleição. Novembro, é a eleição. Qual é a coincidência? Que o Brasil, justamente, é a eleição, justo nesse momento. E aí, um governo, outro governo, e os dois tinham que concordar na mesma candidatura. No final, aconteceu. Eu digo que, nesse mundo polarizado, talvez minha candidatura seja a única não polarizada no final das contas. No final das contas, dois governos bem diferentes concordaram com a mesma candidatura. Um foi o que teve que nomear e o outro aceitar. Isso acabou acontecendo, mas o importante é que as instituições, o BID e o Brasil, no dia seguinte voltaram e continuaram a conversar. Foi a... Eu lembro que foi em 3 semanas que a gente começou a falar do programa Amazônia para Sempre. É um programa que eu falei em Davos com a Marina. A Marina falou, estão pensando nisso? Eu falei, olha, eu tô achando que tem muita iniciativa, eu quero fazer um programa guarda-chuva, que a gente traga todo mundo junto, que a gente tenha uma... Ela falou assim, qual o nome que você... Eu falei, não sei. O que você acha de Amazônia para Sempre? Eu falei assim, Amazon Forever. Está aí, estamos aí. Então, um mês, a coisa foi, não precisou ligar a chave nenhuma. Teve... Eu acho que o que é importante é pensar nas pessoas, pensar no que você quer fazer e o resto acho que se acomoda.
Renato.
Ilan, queria voltar um pouquinho à questão de desafios aqui. A gente estava falando de combate à inflação.
Sim.
E logo quando você assumiu o BID, numa das primeiras entrevistas você falou que queria colocar a América Latina como protagonista do mundo.
Uhum.
Ou seja, o senhor está procurando um pepino maior do que combater a inflação, não? Como fazer isso sentado nessa cadeira? A gente está falando de uma região com questões políticas complexas, econômicas complexas, é mais difícil do que sentar na cadeira do BC, não?
Olha, outro dia tinha um presidente do Banco Central do Japão. E ele passou anos com o presidente do Banco Central do Japão. Mas é o único presidente do Banco Central que eu conheço que foi também presidente de Banco de Desenvolvimento. Ele era o presidente do Asian Development Bank, Banco Asiático, e foi presidente do Japão. Sentei e falei para ele, vem cá, como é que é isso de ser Banco Central? O que é mais difícil? Aí ele disse, não, mais difícil é o Banco Central. O Banco de Desenvolvimento não é tão difícil assim, você vai gostar. Eu quero te dizer que eu acho que o desafio é um grande desafio, mas eu acho que o mundo está conspirando para que eu falei funcione. Por quê? Deixa eu explicar por que eu acho. Esse mundo, que é o mundo que o clima está mudando, é um mundo que é um mundo mais polarizado, fragmentado, é um mundo onde a insegurança alimentar existe, é um mundo onde a biodiversidade é muito importante, onde energia renovável virou algo muito importante, é um mundo que conspira a favor da América Latina. O mundo está precisando da América Latina, assim como a América Latina sempre precisou do mundo. Só que, no passado, a América Latina estava sempre na ideia, ou na lente, eu preciso de mais investimento, eu preciso que me ajudem, preciso que reestruture minha dívida, eu preciso. Agora eu vejo, eu preciso da energia do Brasil, da América Latina. Eu preciso de exportação de energia limpa. Eu preciso absorção de CO2 da Amazônia. Precisa que isso aqui se funcione. Eu preciso de segurança alimentar. Quem é que produz, quem comercializa 40% da comida do
mas
mundo?
Mas é um continente que ainda tem grandes problemas de instabilidade. Sim. Política, econômica, regulatória, fiscal, sim, jurídica. Como que o BID olha para essas inseguranças, para essa instabilidade e o que ele pode fazer para tentar ajudar a melhorar esses indicadores que tornariam a região mais atraente?
Esse ponto, quando a gente senta com empresários. Ano passado eu viajei bastante. E uma das viagens que eu fui para a Alemanha, outra para a Itália, para a Espanha. E eu sempre perguntava, mas o que, que vocês gostariam que um banco da América Latina fizesse, dado que vocês têm interesse na América Latina? Eles podiam pedir, olha, eu quero subsídio, eu quero linha barata, nada disso. Eu preciso de estabilidade. Estabilidade regulatória, estabilidade política, segurança pública, que surgiu, surgiu na região toda. Quando a gente fala com algum país, antigamente falava, não, eu quero produtividade, eu quero infraestrutura, eu quero lidar com o social. Agora, quando você junta tudo, sempre fala, e eu preciso resolver a segurança pública. Então, essa pergunta vem logo. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, nós temos que trabalhar o social. Não pode achar que pobreza, desigualdade, educação, saúde possa ficar para depois. Aí não há essa paciência para esperar o crescimento futuro. Só que tem que atacar o crescimento também, a produtividade. Você tem que atacar com uma boa política de regulação. Nós temos instrumentos, quando eu falei da reforma de instrumentos, a gente tem instrumento para fazer, ajudar na política, uma boa reforma tributária, uma boa digitalização do governo, uma boa instituições que são mais permanentes. Tudo isso ajuda na estabilidade. Levar para o país os especialistas em segurança pública também ajuda. Uhum. Se a gente fizer isso, nós vamos ajudar a aumentar o investimento, melhorar a produtividade, e aí você volta a crescer.
Vai lá.
Eu só queria entender um pouquinho aqui, Ilan, qual que é o papel do BID. Você está falando coisas aqui que eu estou acostumado a ouvir falar como tarefa do FMI ou tarefa do Banco Mundial, produtividade, quadro mais macroeconômico. Não tem aí uma sobreposição, uma ineficiência, tantos organismos falando sobre a mesma coisa de maneira paralela? Qual que é o papel?
Não, esse é um ponto muito importante. Se não tem uma ineficiência de vários fazendo coisas parecidas. Outro dia, eu viajei para Jamaica. O presidente do Banco Mundial, o AJ Banga, falou, Ilan, vamos juntos lá. Vocês têm um escritório grande, eu tenho um escritório grande. Vamos fazer uma visita a esses países conjuntamente e ver o que esses países estão nos vendo, como eles querem que a gente atue juntos. A resposta que a gente recebeu é, olha, a gente não tem capacidade de lidar com você, todos tentando fazer os mesmos projetos, o mesmo objetivo. Então, na verdade, uma das reformas que a gente quer propor para o grupo de bancos multilaterais é pensar na escala que a gente quer e parar de repetir o que todo mundo está fazendo igualzinho. Entrar nos projetos que são necessários conjuntamente. Vou te dar um exemplo. A gente fechou um acordo histórico com o Banco Mundial. Vamos trabalhar juntos. Mas não é trabalhar juntos, sim. Vamos trabalhar juntos no... em quê? Em que momento? Em que lugar? A gente escolheu três lugares que a gente vai entrar juntos. Um, no Caribe, para resolver questões de desastre natural, como é que adapta, como é que tem a resiliência, um problema grande em países muito vulneráveis. Mas o segundo foi trabalhar junto na Amazônia. O que é fazer na Amazônia juntos? A gente falou assim, vamos fazer várias coisas, entre elas, vão criar o bônus amazônico. Bônus, ou seja, juntos, criar uma emissão, que nem a emissão verde que o Brasil teve, mas uma emissão para trazer recursos para a Amazônia. Isso os técnicos estão trabalhando.
Essa questão de segurança que você se refere, sim, um dos países membros do BID é o Salvador, que enfrenta aí uma situação de praticamente tomada do Estado pelo crime organizado. No México, essa situação do narcotráfico também ameaça as instituições. E no Brasil a gente está muito longe disso, mas a gente tem aí vários cartéis do crime organizado atuando praticamente em todo o território nacional. O BID tem uma linha para isso, para aparelhar os governos para lidarem com essa situação? Tem como ajudar com engenharia, por exemplo, financeira para mapear a atividade econômica e fechar, estrangular financeiramente essas instituições? Como seria o caminho para atuar na questão da segurança?
Na verdade, o BID é o banco multilateral cuja unidade de segurança pública é a mais desenvolvida. Também não é coincidência, talvez, por décadas, essa questão de segurança talvez tenha sido mais intensa na região do que em outros lugares. Eu não sei. Eu sei que tem mais especialista, tem uma unidade maior. Como é que a gente ajuda? A gente, primeiro, inteligência policial. Começar no número de polícia. É inteligência nisso. É trazer conhecimento, treinamento, por exemplo, para as prisões. Como é que você lida com isso? Depois, como é que você lida com o crime organizado? Então, você falou do El Salvador, que tem uma forma de lidar, mas tem outras formas de lidar também que a gente trabalha em outros países. A novidade é que essa questão virou tão importante como outro tipo de estabilidade. A gente falava de estabilidade do Estado de Direito. Agora, a estabilidade em termos de segurança pública, segurança pessoal, virou algo tão relevante quanto.
Cabe mais uma antes do intervalo. Quem vai?
Eu só queria completar nessa aqui. Os governos têm visto o BID como isso? Assim, então, não consigo imaginar a polícia conversando com o BID ou no Equador.
Você vai se surpreender que a gente tem problema no Brasil exatamente disso, de passar o conhecimento, técnicas, em vários estados. Vou te dar um exemplo. Equador, que eu falei há pouco. Mas foi um exemplo há pouco tempo e um exemplo extremo. A questão do crime organizado enfrentou o governo eleito. Eles estão lá, o que eles vão fazer? Vão enfrentar. Em uma semana, a gente mandou um grupo de especialistas, não só do BID, mas da região, para dizer, olha, isso aqui são as melhores práticas. Faz assim, faz assado.
Mas vai dinheiro junto ou vai só o conselho?
Quê?
Vai um dinheirinho junto também ou vai só
a gente
o conselho?
A gente, na verdade, está... Tem um projeto que vem junto com o conhecimento.
Entendi. A gente vai fazer mais um intervalo, volta já já para o terceiro bloco desse Roda Viva tão interessante, cheio de assuntos com o Ilan Goldfarb. Estamos de volta com Roda Viva. Quem pergunta agora para o Ilan Goldfein é a Vanessa Dash.
Ilan, eu queria voltar para o tema do financiamento climático. As estimativas variam um pouco, mas quase todas apontam para uma necessidade de trilhões de dólares por ano para financiar a transição da economia mundial para baixo carbono. Não tem dinheiro de governo que dê conta. Capital filantrópico não tem e, mesmo com reforma de organismos multilaterais, também não é um orçamento que dê conta disso. É capital privado que precisa vir, você mesmo falou aqui algumas vezes sobre isso. Esse capital não está mobilizado no volume necessário. Queria, assim, entender qual é a sua visão do porquê isso não acontece e o que precisa mudar para essa mobilização acontecer. Aqui mesmo no Brasil, assim, eu não vejo, não percebo essa sensação de urgência, né? E a gente está com... relógio ali contando, né? Contagem regressiva.
Eu acho que a conscientização aumentou muito. Também acho que no Brasil a agenda climática mudou de patamar. Eu acho que o Brasil é visto hoje como um país que abraçou a agenda climática. Desde a Marina, mas não é só a Marina, é o Haddad, é a Tebet. É o governo Lula de uma forma geral. É a parte onde o mundo olha e diz assim, de fato, a conscientização, há uma mudança importante. E por isso que no G20, sob a presidência do Brasil, a questão climática está assumindo um papel bem relevante. Mas, Vanessa, você tem razão. Você tem consciência, os capitais estão começando a mudar de lado, a consciência de investimento verde começa a ser relevante. A pergunta é se está na velocidade suficiente ainda. Eu acho que não.
Vai dar tempo?
Acho que não. Eu acho que a gente já está andando, já mudou, já está na direção correta, já começou a andar, mas ainda precisa acontecer.
Mas mesmo no governo, ainda não tem uma ênfase numa agenda antiga, essa história de prospecção de petróleo na margem equatorial, projetos de infraestrutura, como o Renato falou, ainda muito orientados para aquela coisa de concreto, cimento, estrada, etc., sem olhar para essa coisa verde. O próprio ministro Rui Costa, da Casa Civil, ele capitania um outro lado do governo que olha com um certo desdém, não digo desdém, mas um certo ceticismo para essa agenda verde. Acha que ainda não é algo que vai ser para este governo. O senhor nota ali nuances dentro do governo?
Eu vejo uma transição. Por isso que a gente está chamando de uma transição climática, que é uma transição, não porque a gente não, na parte de aquecimento global, não há transição, a coisa está indo. A transição é da nossa cabeça, dos nossos investimentos. Isso leva um tempo. O Brasil não é diferente de outros países. Vários países têm essa dualidade, de onde você está para onde você quer ir. Isso em economia é muito comum, de você ter os estabelecidos, as empresas estabelecidas, as instituições estabelecidas num lugar, e as que precisam entrar no lugar não estão estabelecidas. Isso leva um pouco de tempo para essa mudança, para essa mudança de chave que a gente está falando aqui.
E sobre o capital privado mesmo, assim, acho que só faltou esse final. O que, que precisa acontecer? Porque
precisa olhar o capital privado e dizer, olha, o capital privado vai precisar de um empurrão. Achar que esse capital privado vai sozinho estar na velocidade que você quiser. Eu acho que não tem que substituir o capital privado, até porque não tem recurso para isso. Acho que não precisa achar que o capital privado não sabe fazer conta, não sabe exatamente. O que precisa é, de alguma forma, empurrar os incentivos corretos. É olhar como você vai trazer. Então, por exemplo, se o problema é de que você não sabe direito sobre os projetos, para onde é que você vai, então entra com o BID junto. Se o problema é que tem uma barreira de risco cambial, vamos tentar enfrentar. Se o problema é de estabilidade, de regras, vamos tentar resolver. Então, muitas vezes, as questões privadas, elas têm consequência de um governador, um prefeito que resolve não respeitar uma parceria público-privada. Uhum. A consequência é que fica atrasa todo mundo. Uhum. Então, Luciana, esse tipo de coisa que a gente tem que dar incentivo para o capital privado e junto. É mobilização, essa é a palavra que se usa. E na agenda que a gente está pensando para os bancos ministeriais, junto com a agenda do G20, essa que é o segredo aqui, é a agenda do G20 e a agenda dos bancos se juntar.
Se juntar.
Então, a mobilização capital privado é uma coisa que junta os dois.
Só falando aqui da Amazônia, né? Sim. É interessante que o desmatamento da Amazônia caiu, né, no ano passado, 50%, mas no Cerrado aumentou. E eu falo aí de um lugar de alguém que trabalha com estrangeiros, que sabe que o mundo está olhando a Amazônia, vocês mesmos têm o programa aí Amazônia Sempre, mas como é que fica a atenção para os outros biomas que são tão importantes? É possível que esse programa, talvez Amazônia Sempre, se torne mais amplo? Ou mesmo nesse programa que vocês lançaram hoje, vai haver um acompanhamento para que também os demais biomas, de alguma forma, sejam beneficiados e o dinheiro acabe não indo todo para a Amazônia e a gente continue com problemas enormes nas outras regiões do país?
De certa maneira, já está acontecendo. Uhum. Quando a gente concentrou e disse, vamos concentrar na Amazônia Sempre, vamos focar, vamos escolher algo bem concreto, e a Amazônia que a gente vai focar, os outros biomas começaram a surgir. Mas por que você não está olhando o Cerrado? Isso no Brasil. Uhum. Mas, tem um bioma no sul do México, tem outro bioma. Por que você não está olhando o sul do México? Por que você não está olhando as suas florestas? Eu acho que isso é um problema bom. É um problema onde a consciência, você foca em algo, você começa a mostrar que tem ação, e aí você começa a ter pedidos para fazer coisas parecidas. Nós não temos os recursos para tudo a curto prazo. Uhum. Mas esses pedidos que estão vindo é um problema bom.
Ilan, qual é o risco desses projetos começarem a aparecer o problema de greenwash, aparecer aí um projeto de rodovia que de verde não tem nada, só pinta o asfalto de verde para poder receber o dinheiro do banco?
Esse problema já existe.
Mas ele não cresce a partir do momento que vocês começam a aumentar esses instrumentos? Mas
por isso que se cria esses mecanismos de avaliação. Uhum. Mecanismos de avaliação externa, às vezes independente, às vezes num processo, tendo próprios bancos, uma área olha a outra, e a gente tem um avaliador independente, tem uma unidade que verifica também se houve algum problema. Alguém pode ir lá, no BID você pode chegar e dizer, olha, eu fui prejudicado e quero uma investigação. Também pode fazer isso. Eu acho que o setor público, principalmente o setor público internacional, ele traz essa garantia que você vai seguir os procedimentos. Porque o foco é muito difícil o BID financiar um greenwashing, porque aí vem toda a reputação para baixo. Mas aí o problema é que os países me dizem, os governos me dizem, vocês são muito lentos, vocês são muito burocráticos, vocês têm que fazer não sei quantos processos. Mas se eu olhar para o lado, eu consigo muito mais rápido. Então, por que eles querem a gente? Exatamente pela capacidade de não lavar verde e de olhar com isso. Agora, qual o desafio que a gente tem com o presidente do BID? É dar essa garantia sem a burocracia.
Ilan, ainda no tema da transição climática, o Brasil, no G20, tem sido bem enfático em dizer que é necessário mobilizar mais recursos para financiar essa transição, especialmente para o sul global. E tem sido enfático também em pedir uma atuação mais incisiva dos bancos multilaterais. Eu gostaria de saber se o BID consegue emprestar mais, financiar mais, apenas com ajustes internos para maior alavancagem, ou se é necessário realmente pedir capital dos países membros. Nesse caso, como fazê-lo no momento de situação fiscal tão delicada para tanta gente, o Brasil incluso?
É uma ótima pergunta. E eu acho que a resposta é tem que fazer de tudo. E eu vou dar exemplo do BID concreto no meu primeiro ano. Nós olhamos o nosso balanço, ou seja, a capacidade da gente emprestar com os nossos próprios recursos, e conseguimos prever que nós vamos conseguir aumentar os empréstimos em até 112 bilhões de dólares, que em reais multiplica por 100. Como fazer isso? Eu posso passar aqui, mas a Vera vai me olhar, eu vou ficar dando todos os...
Não façam.
Mas a gente senta, a gente vê todos os mecanismos, isso é chamado das sugestões de aprimoramento, das recomendações do CAF, se chama, do G20. São várias recomendações, a gente seguiu todas, o BID, muito antes de eu chegar, já tinha seguido 112 bi. Isso é suficiente? A gente tem que fazer mais do que isso. Então, ao mesmo tempo, quando eu digo que tem três mudanças transformadoras no BID, a segunda delas é o BID Invest, é lidar com o setor privado. E a gente está chegando num acordo que vai dobrar o tamanho do BID Invest em alguns anos. Então, a gente faz nosso papel, aumenta o que a gente consegue prestar em 112 bi, mas também pede dinheiro. Agora, o que você falou, do orçamento...
Vocês estão passando o chapéu já para
ter esse dinheiro? Já estão passando o chapéu, sim.
Essa é a pergunta. Estados Unidos é o principal sócio, né? 30%, os Estados Unidos têm que participar desse esquema para colocar dinheiro lá.
Um pouco menos do BID Invest, mas é grande.
Mas é o principal sócio do banco e tem que colocar dinheiro lá. Sim. A gente está numa paralisia ali para liberar mais recurso, um problema político sério com o Congresso... parte do Congresso republicano. Onde que tem espaço para fazer isso? Tem eleição nesse ano nos Estados Unidos, Trump pode ser que ganhe e a gente pode voltar à situação anterior. Tem essa discussão de pegar o dinheiro que está lá no Fundo Monetário Internacional, os direitos especiais de saque, e colocar nos bancos. Eu ouvi dizer que os bancos centrais estão mais abertos a essa solução. É por aí que o chapéu está passando? Como que vai levantar esse dinheiro?
Não, tem vários chapéus. Um deles é o BID Invest, onde, se tudo correr bem, a nossa diretoria concordou em levar para os governadores em 2 semanas. Na verdade, nem mais 2 semanas. Semana que vem já. Então, se não ocorrer nenhuma surpresa, essa rodada de chapéu vai dar certo. Mas teve orçamento. Europeu dizendo que tem que botar dinheiro na Ucrânia, como é que eu vou botar aqui. Mas estamos chegando lá pela necessidade. Ao mesmo tempo, o pondo das reservas, do SDR, que se chama, dos países que têm o dinheiro no FMI, também outra avenida. Eu, pessoalmente, com minha vida passada de Banco Central, mas isso aqui não vai dar certo. Os bancos não vão botar de jeito nenhum. Passou 1 mês, passou 2 meses, eu falei assim, não, vou ter que rodar o chapéu aqui também, não tem jeito. E a gente está indo para os bancos centrais. O FMI concordou e vai ir para o Conselho do FMI, onde ele concordou e vai, semana que vem, vai concordar que passar os SDRs para o BID, para outros, é legal, ou seja, faz parte, pode ser feito. Ou seja, se o Banco Central quiser fazer, está dentro da regra. Agora tem que convencer os bancos centrais. Alguns deles têm uma legislação muito difícil.
Quem te viu, quem te vê.
É, exatamente. Eu sei que amanhã eu tenho uma conversa com o Roberto Campos e não vai entender da onde
estou. Ele vai falar, esse cara está mudado.
Eu vou pedir ao Roberto, você tem que começar a me ajudar botando o SDR aqui.
Já ele mandou o recado hoje.
Você?
Né?
É, daqui a pouco
você está
falando, esse presidente do Banco Central é muito ortodoxo. Luciana, volta
tá vendo?
Daqui.
Vai daqui a pouquinho.
Obrigada, obrigada, Vera.
Vamos fazer um intervalo aqui e a gente volta já. Já para saber dessas mudanças todas aí do Elon. Fica aí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente do BID, Ilan Goldfein. Uma das grandes dúvidas, a gente falou aqui de vários gargalos e instabilidades quanto a qualquer país aqui do continente e também no Brasil, é quanto à política fiscal. Do ponto de vista do presidente de uma instituição que precisa olhar para isso, sei que é difícil falar de um lugar que não se está, mas precisa olhar para isso. Qual é a sua avaliação sobre o atual momento da política fiscal brasileira e da viabilidade dessa política recém-definida ficar de pé?
Eu olho o Brasil e eu vejo ao longo do tempo o nosso tripé macroeconômico. E o tripé macroeconômico ele sobreviveu já vários governos, várias mudanças, não só de governo, mudanças econômicas, sobreviveu crises. Eu acho que isso está dando uma estabilidade para a gente pensar mais nas questões climáticas, nas questões de produtividade, crescimento. Acho que o debate está aí na reforma tributária, está dando espaço para a gente pensar em outros aspectos que são relevantes. Sempre a questão fiscal tem a questão da sustentabilidade econômica. A gente tem que pensar na sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Então, a sustentabilidade ao longo do tempo é muito importante. A forma como você vai ter essa sustentabilidade também é relevante. Se você está pensando em crescer, você não pode ter uma sustentabilidade baseada só em arrecadação que pode barrar o crescimento. Então, acho que ao longo do tempo, esse nosso tripé, eu acho que tem sobrevivido. E eu acredito que com altos e baixos vai acabar sobrevivendo para frente também.
Presidente, queria falar um pouquinho sobre a Argentina, né, que vive um momento bastante tumultuado. O presidente Milei disse que os problemas foram gerados pelas administrações passadas. A oposição já diz outra coisa, né, que esse ajuste tão duro que ele está fazendo está aumentando realmente. A gente vê o empobrecimento da população. E eu queria saber como é que estão as conversas do BID com a Argentina, se vocês devem ter desembolsos novos, se vocês vão ajudar o presidente nessa transformação econômica.
O BID está sempre ajudando os países, os governos. Muitas vezes os governos mudam, de um extremo a outro extremo, mas quem mantém o médio e longo prazo é o BID. Está sempre os mesmos técnicos que estão lá. Às vezes o governo nos pergunta, de nós não é a minha, é o pessoal que está. E quando está aqui sobre esses projetos, eu não estou sabendo nada. Ou seja, quem faz a transição é o BID. Ele que vai e conta o que aconteceu. Então, o BID está aí, então, pensando na Argentina. Nós temos hoje uma mudança na Argentina que está fazendo algo que muitos pediam, que é o ajuste fiscal. Uhum. O diagnóstico comum é o ajuste fiscal não era feito, no final das contas não tinha financiamento, o financiamento inflacionário é que resolvia isso. E nós conhecemos bem, década de 80, 90, é a forma de fazer. Eles estão mudando, eles estão, de fato, fazendo uma mudança grande do ajuste fiscal, uma consideração importante. Qual é a contribuição do BID? É que essa mudança fiscal ela seja feita da forma mais eficiente possível, ou seja, você pode fazer isso com uma mudança social muito pesada e, portanto, insustentável. Você pode fazer isso de uma forma que não seja a melhor forma, você pode arrecadar da mesma forma de melhor. Então, o BID mandou, da mesma forma que a gente mandou para alguns países os especialistas de segurança, na primeira semana, na segunda, a gente mandou os especialistas fiscais para ver como é que eles vão trabalhar isso. Também, a outra linha é, se você vai reduzir os subsídios, a eletricidade, várias coisas que são, custam muito caro, os especialistas estão dizendo, olha, vamos fazer isso, você não vai levantar tudo para todo mundo. Talvez você, para aqueles que têm maior capacidade de pagar, você pode levantar e aumentar mais, e aqueles mais vulneráveis, talvez você devesse fazer de uma forma mais, mais lenta, de uma forma tudo mais progressivo. E a terceira linha que a gente está trabalhando com eles, então a primeira é eficiência do ajuste. Uhum. Segundo é eficiência nas mudanças das tarifas, da redução do subsídio. Uhum. E a terceira é trazer algo que o BID sempre fez muito bem, que é trazer essa questão dos programas de proteção social. Que no Brasil é muito conhecido, os Bolsa Família da Vida. Uhum. A gente teve um estudo recente que mostrou que uma das políticas que mais ajudou na desigualdade foram essas políticas de proteção social. Então, é isso que a gente está ajudando na Argentina. Proteção social, eficiência do gasto e como reduzir o subsídio.
Mila, falando então, um pouquinho lá fazendo aqui de geopolítica.
Sim.
Tem essa divisão China, Estados Unidos. Estados Unidos está empenhado num programa de refazer suas cadeias produtivas, trazer as suas cadeias para dentro da sua área mais imediata, mais os países da região e países mais próximos e confiáveis. O BID tem os Estados Unidos como principal sócio, mas a China também é sócia do BID, sim, sócio menor. A Janet Yellen falou, olha, o BID, recentemente, em novembro, sobre o papel do BID atuando nessa política americana de nearshoring. Como que fica o BID tendo esses dois membros no banco, como que se atende? Como que a política levando em conta esse nearshoring? Eu vou fazer outra pergunta junto também, que também já a política espinhosa, Cuba não tá no BID, né? Tá hoje, está no quadro de sócio. Isso é uma coisa que está sendo lidado de alguma maneira?
Olha, eu acho que a gente tem que buscar consensos. Porque a polarização existe no mundo, é uma realidade. A gente não pode ignorar que há polarização no mundo, mas também em cada país. Isso aqui é evidente nas eleições, na política local, política global. O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar os consensos, onde a gente está todo mundo concordando. A questão ambiental é algo que eu vejo uma grande maioria a favor. Ainda bem, porque é algo que não dá para resolver sozinho. Se polarizar na questão climática, não vai ter nem polarização futura, porque não vai ter nem planeta. Então, a gente está vendo isso junto. Onde é que a gente entra nesse consenso? Todo mundo quer desenvolver a América Latina. Todo mundo quer a América Latina junto. Então, o BID tem no seu DNA a questão da integração regional. Você pode chamar de nearshoring, o outro pode chamar de não sei o quê. Mas o mandato do BID, ao contrário de um governo eleito em um país, nosso mandato, quando eu fui eleito para integrar regionalmente. A gente vai fazer isso. Então, se os Estados Unidos, Janet Yellen, diz, eu quero integrar, bem-vinda, vão integrar. Se a ministra Tebet tem um programa de rodovias, de ruta, de rotas, por 5 países da América do Sul, eu vou abraçar. Se o pessoal cair bem e diz, eu quero ter um programa para trabalhar junto, os nossos problemas em conjunto, porque a gente é pequeno demais, a gente precisa da escala, nós vamos abraçar. Nós vamos fazer programas de atração, de investimento para a América Latina. O nosso programa é chamado de Bid for the Americas. Bid para a América.
Agora, é um mundo pós-globalização, de uma certa maneira, porque além desses problemas que o Alex falou, a gente tem aí uma questão de altos incentivos industriais dados tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, uma relativização do papel da OMC diante dessa nova realidade. Isso também obriga a um redesenho da mentalidade de instituições como o Bid?
Eu acho que obriga a gente a pensar na região em primeiro lugar. Para a região como primeiro lugar, a gente tem que pensar neles, e não... A gente pode pensar em mandatos onde você fica o tempo todo discutindo geopolítica. E, no final das contas, ninguém está pensando...
Não entrega nada. Uhum.
Não vai entregar nada. Eu não vou dar exemplos, mas em algumas instituições, como o BID no passado, pode ter acontecido isso, de você ficar discutindo geopolítica, polarização, e não está fazendo, olhando a região. Então, a gente tem que fazer um esforço hoje para fazer isso. Não é que dá para ignorar, tem que fazer um esforço. Uhum. Mas é obrigação. Se o mandato é integrar a região e melhorar a vida das pessoas lá.
Ilan, também nessa questão de quem são os sócios, né, do banco, e, no fim, quem faz o aporte também de capital, né? A gente está falando aqui de necessidade de mais dinheiro, e como é que você convence esse dinheiro? Ele entra no bolso de quem tem mais dinheiro, dos países ricos, norte global, principalmente, e vai para o sul global, países desenvolvidos e tal, subdesenvolvidos e tal. Como é que fica essa queda de braço? Vai? Porque também tem essa questão, são os países mais poluentes, são os países, né, que têm mais condições, e, por outro lado, quem está precisando dos recursos... Está na outra ponta, não é quem tem o dinheiro para aportar no banco. Né? Como é que fica o BID no meio desse caminho e negociando isso? Como é que você convence Estados Unidos e China a botar mais capital?
A gente acha consenso. A gente acha onde os interesses se alinham. Então, se vocês repararem, a capitalização está ocorrendo no BID Invest, no lado privado, onde a gente consegue esse consenso mais rápido e mais fácil. Porque está todo mundo, via setor privado, todo mundo concordando. Então, perfeito, vamos começar aí. Uhum. E a gente está conseguindo, de fato.
Está mais fácil, então.
A gente não foi fácil, mas mais fácil.
Agora, presidente, é interessante a pergunta da Vanessa, porque as críticas que eu leio em relação ao BID são, de um lado, essa questão, né, da eficiência, e, de outro, a questão que o BID ele se move, eventualmente, lentamente, em questões cruciais, exatamente porque ele tem membros que são diferentes entre si, que têm visões, né, que acabam não se encontrando, e isso o torna menos eficiente. O senhor concorda? O senhor acha que, historicamente, ele pode ter sido menos eficiente por conta dessas divergências? E, se sim, se nessa gestão, o que o senhor está fazendo para mudar?
Eu acho que o BID tem 48 membros, mais membros do que outras organizações, mas tem uma vantagem. Nós somos a ponte entre a América Latina e o resto do mundo. Então, de um lado, a gente traz as salvaguardas, que nos torna mais lentos, mas isso eu quero ter salvaguardas com menos lentidão. Isso aqui é uma briga minha lá que estamos fazendo. Mas as salvaguardas nunca vão ser zero. E, portanto, a velocidade não vai ser uma velocidade de chegou amanhã, chegou hoje, amanhã já está. Algum procedimento vai ter que ter para dar segurança que os investidores querem. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser o canal onde, quando eu faço o programa de Amazônia Sempre, para entrar recursos. Quando eu entro para ajudar nesse programa de proteção cambial, entra a Inglaterra e vai entrar mais ainda. Então, nós somos a capacidade até aí. Isso custa um pouco de mais processos, custa um pouco mais de garantias, ou seja, ver se o negócio está funcionando bem, mas, de fato, gera uma escala muito maior.
Ilan, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu queria, na verdade, a sua avaliação de toda a sua experiência como economista. Existe uma coisa que acho que é meio fundamental para economias aqui, para o Brasil em particular, que é o desempenho da economia chinesa, que tem uma séria discussão sobre que futuro a gente vai ter de crescimento dessa economia. Queria entender como é que você está vendo isso e qual que é o que, que a gente pode esperar aí de efeitos para a economia brasileira, de um crescimento menor do que o que vinha acontecendo nos últimos anos.
Eu acho que a gente teve o boom de commodities, que influenciou muito a região de 2003 a 2013. Foi um período de crescimento maior em todos os países, independente da política. Política ortodoxa, qualquer caixa que você coloca, todo mundo cresceu. Uhum. É todo mundo perfeito. Mas era o boom que estava vindo um pouco no crescimento da China, da Índia também, isso acontece. Em algum momento isso ia acabar, eu acho que isso ia começar a voltar, porque a gente sabe que à medida que o crescimento aumenta, você começa a estar numa região que é mais difícil manter. Poucos países conseguem sair da pobreza, uma renda maior, e pular para frente. Isso aqui é muito raro. Esse é o desafio de todo mundo. Então, essa desaceleração, de certa forma, tem esse desafio. Qual é a inflexão que eu estou vendo? Será que essa mudança do contexto global, polarizado, fragmentado, ao mesmo tempo que tem essa agenda climática, será que essa combinação não está ajudando a América Latina de uma forma estrutural? Por algum motivo, nos últimos 2 anos, os países que cresceram foram os países grandes, Brasil e México. Surpreendeu e cresceu um pouco mais. O Brasil ia crescer 2, cresceu 3, o México cresceu 2, está crescendo 3. Pode parecer pouco, mas é muito mais do que se pensava. A média é 2. Enquanto Colômbia está crescendo menos, Peru está crescendo menos, Chile está crescendo menos. O que está acontecendo? Por que os grandes estão crescendo mais? Será que está mudando o mundo? E esse mundo diferente está fazendo com que, de fato, seja uma oportunidade para a América Latina? E uma oportunidade não significa que está garantido. Tem que aproveitar. Porque nós já perdemos.
Muitas outras.
Não cansamos de perder a oportunidade. Mas eu acho que está diante de uma oportunidade. A mudança climática, essa regionalização, pode, de fato, ser o começo de um ponto de inflexão.
Certo. Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o nosso último intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva com o presidente do BID, Ilan Goldfein. Roda Viva está de volta e quem pergunta agora para o presidente do BID é a Marcela Aires.
Ilan, a gente vai ter essa semana a divulgação dos números do PIB de 2023. Como o senhor mencionou no último bloco, as apostas tanto do governo quanto do mercado são de um crescimento perto de 3%, muito maior do que o que era estimado no início do ano passado. Para além do aumento dessa importância relativa da América Latina, a que o senhor atribui essa surpresa positiva no PIB, que vem se repetindo no caso brasileiro, aí nos últimos 2 anos, o senhor acredita que há um efeito positivo das reformas que vêm sendo implementadas? O senhor acredita que há um efeito positivo de um Bolsa Família maior e o spillover desse Bolsa Família sobre a economia de modo geral? Qual que é o pilar dessa surpresa?
É difícil analisar um dado só. O 2023, na verdade não são dois, 22 e 23. Eu, de certa forma, estava especulando se é um ponto de inflexão dos grandes países da América Latina nesse mundo. Agora, tem outros fatores, como você colocou. Um fator importante é que o mundo cresceu também mais rápido do que se esperava, porque por um bom tempo todo mundo acreditou que os juros maiores do mundo iam desacelerar mais rápido nos Estados Unidos, no mercado de trabalho, na Europa. Na verdade, a desaceleração está bem menor. A desinflação está acontecendo no mundo com uma queda de atividade bem menor. Uhum. Então, isso pode estar se transformando cá também, aqui também. Será que é isso? Será que são as políticas de curto prazo? Será que é efeito defasado de algumas reformas? E talvez seja a combinação. Mas isso a gente só vai aprender, e a gente tem que olhar a evidência e dado, só vai aprender ao longo do tempo. Por enquanto, a gente só pode especular. A minha especulação é um ponto de inflexão da América Latina nesse mundo novo, está encaixando melhor do que no passado.
Presidente, a gente tem visto aí críticas às instituições multilaterais, os bancos a gente já tratou aqui, mas também a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, pelo fato de não conseguir encaminhar soluções que passem por vários países para conflitos como o da Ucrânia e o do Oriente Médio. Isso também, de alguma maneira, retrai investimentos, porque a gente tem dois conflitos graves, concomitantes e sem um cenário de saída de médio e longo prazo. Como o BID olha para esse cenário de instabilidade aí no mundo, de guerras e conflitos, e como isso impacta a definição de um plano de investimentos?
Tudo que trouxer mais incerteza reduz o investimento. Então, de certa forma, isso retrai. É o que a gente chama da fuga para qualidade, a fuga para algo que te dá mais certeza. Você foge para os ativos menos arriscados e, portanto, menos arriscados é o contrário do que a gente precisa para o financiamento climático. É o contrário que a gente precisa para crescimento maior no futuro. Então, isso impacta de uma forma relevante. Também é verdade que se você tiver mais recursos destinados a conflitos, mais difícil é a minha vida de chapeleiro.
Passar o chapéu.
Fazer, porque o que eu escuto é, a gente acha vocês ótimos, vão fazer, é a forma de fazer, mas você tem que entender, eu estou com uma guerra no meu quintal. Né? Então, isso tudo dificulta, digamos, o crescimento da região.
Ilan, queria voltar à pergunta ali da Marcela, né? Porque é interessante que o ano de 2023 começou com a invasão, né, da Praça dos Três Poderes, terminou com greves grandes na Argentina, havia um pessimismo em relação à região, mas a América Latina deve crescer o quê? 2,2, alguma coisa assim, surpreendeu, né? Esse ano também começou com algumas estimativas negativas, mas também pode surpreender. Eu queria saber o que o senhor espera, quais são as suas maiores preocupações quando o senhor olha para a região. E por que alguns economistas têm essa visão ainda negativa, né? E a gente acaba vendo essas surpresas quando termina um ano.
Bom, a visão negativa vem de décadas perdidas. Décadas cujo crescimento da região é 2%, às vezes menos, ou seja, em termos de per capita por pessoa, você cresce menos ainda. Então está na cabeça de todo mundo, olha, essa região não cresce. Cresce quando teve boom de commodity, depois voltou ao normal. Então, é difícil acreditar num ponto de inflexão. Uhum. Essa visão que eu tenho de ponto de inflexão é uma visão contra a corrente. Em geral, você diz, isso aqui, nós temos problema de estabilidade, estabilidade da regra do jogo, estabilidade de Estado de Direito, agora é problema de segurança pública. Tudo isso, o mundo com mais conflito, tudo isso vai trazer menos investimento. Então, o crescimento maior do ano desse ano... Ah, o ano que vem volta ao normal. Aí não, volta ao normal. Até que a gente aprende se for um boom de commodity. Uhum. Até que a gente aprendeu que era um boom, demorou uns 2-3 anos. É possível que a gente esteja nesse ponto de inflexão. Ou é possível que, de fato...
Diga, Alex.
Vai voltar a crescer ou a média, vai voltar para a média.
Ilan, na semana passada, morreu o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Sim. Você organizou um livro sobre a obra dele e também organizou um seminário nos 80 anos do Pastore. Qual que é a importância do Pastore para a sua profissão, Guina?
O Pastore foi fundamental. Foi um economista que teve dois papéis exemplares. O primeiro é ter o rigor acadêmico por muito tempo. Ele analisava sempre, mas nunca fazia grandes especulações. Meu ponto de inflexão Ele vai lá, olhava os dados, e isso nos traz para o segundo ponto. Essa ideia de avaliar, ter uma avaliação baseada em dados, de olhar se o que está sendo feito está tendo resultado, não na base de opinião, mas na base de evidência, isso foi algo muito importante. Países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam desse exemplo de como ter o rigor, de como trabalhar. O pastor e um grande figura trabalhou até o último dia, escrevendo, produzindo livros, ele me pediu para escrever o prefácio do novo livro dele, e eu acabei o prefácio um dia antes do falecimento, onde eu falava exatamente disso, desse papel dele. Então, acho que o pastor deixou uma lacuna, mas também deixou um legado muito importante.
Vanessa.
Ila, eu queria voltar a puxar a sardinha aqui para as finanças climáticas. São a nossa pauta de todo dia no Reset. A gente falou bastante de atração de recursos para financiar a transição. Mas tem um outro aspecto também que afeta o sistema financeiro, ou que pode potencialmente afetar, que é a questão do risco, né? Eu queria entender qual que é a sua visão. Existe a possibilidade, né? A gente vê órgãos reguladores, bancos centrais aperfeiçoando regulação climática. Ao mesmo tempo, a gente vê o BID concedendo carência para países que têm eventos climáticos extremos e que perdem a capacidade de pagamento. Então, assim, são coisas muito difíceis de você prever e modelar conforme aumenta a frequência de eventos climáticos extremos. E eu queria saber, do seu ponto de vista, se existe risco de, em algum ponto, a gente vê instituições financeiras terem problemas de liquidez por conta disso e se isso, no limite, pode virar um risco sistêmico em algum momento, dependendo do andar da carruagem da crise climática.
Eu acho que vira risco sistêmico se a gente não conseguir evitar o ponto de inflexão, porque começa a ter muito mais desastres naturais e o custo de você reagir, ser resiliente, fica muito elevado. Hoje em dia, a gente pode trabalhar na mitigação, evitar, e pode, ao mesmo tempo, trabalhar na adaptação, na resiliência. Os dois precisam de recursos, os dois precisam de atenção. No BID, a gente está escolhendo os países que a gente acha que tem que focar mais em adaptação. E aqui, então, por exemplo, pequenos países, pequenas ilhas, não adianta mudar. Focar tanto na mudar a matriz que não vai fazer a diferença global.
Mas você vê os bancos, seguradoras...
Mas vai fazer diferença em termos da vulnerabilidade, da pobreza. Então, por exemplo, se a gente não cuidar desses eventos ocorrerem, nós vamos levar a nossa conta que na América do Sul, se a gente continuar com esses eventos climáticos, você vai levar cada ano mais 3 milhões de pessoas para a pobreza. Então, essa questão da desigualdade e da pobreza que o Brasil está levantando no G20 está intimamente ligada também à questão climática, que é o segundo assunto.
Presidente, Renato. Deixa eu puxar para uma outra coisa que eu queria agora ouvir o ex-presidente do BC. O país discutiu durante muito tempo a questão da autonomia operacional do banco. Agora tem o governo atual não gosta muito do que foi aprovado e no Senado tem uma discussão sobre a autonomia financeira da instituição, inclusive contando com o apoio do seu sucessor na cadeira. Queria que o senhor me contasse o que o senhor avalia disso. Vale fazer isso? Vale comprar essa briga?
Eu acho que já valeu. Se você olha o que aconteceu com a inflação, que ela caiu, não foi só no Brasil, não. Teve outros países da América Latina onde a independência do Banco Central foi testada, eles reagiram mais cedo do que o resto do mundo, derrubaram a inflação mais cedo do que o resto do mundo e estão reduzindo os juros mais cedo do que o resto do mundo. É algo que virou exemplo para o resto do mundo. Então, eu acho que já valeu. A pergunta agora é se essa independência...
Vale esse segundo passo.
Eu acho que vale a pena, até porque, se você olhar, o Banco Central está em greve, então tem esse calado orçamentário que é sempre importante ter. Às vezes não é questão de mudanças que querem gerar a volta da dependência. Mas a importância da instituição, se é independente, é independente. Está lá que você se viu, você já é independente. Então tem que ter independência também orçamentária para você poder tocar o instituição.
Ilan, para a gente encerrar, a gente tem visto aí o crescimento do antissemitismo no mundo em decorrência do conflito de Israel. Quando da sua indicação para o BID, o economista Paulo Nogueira Batista chegou a fazer uma crítica que foi considerada antissemita, dizendo que o senhor era ligado à comunidade judaica global e ligado ao tesouro norte-americano. O senhor sente, como alguém nascido em Israel, como judeu, esse crescimento do antissemitismo? E como que os governos, as entidades, as instituições globais podem atuar para evitar que isso cresça?
Olha, na vida pública, a gente sempre tem críticas, a gente tem sempre alguém que não vai gostar, às vezes até pelo nosso passado que a gente teve que atuar e ninguém, todo mundo vai gostar. Obviamente que essa questão do antissemitismo não deveria nunca estar associada ao debate público. E a gente sente isso também quando alguém diz, olha, a tua indicação tem a ver com tesouro, etc. Acho que isso tem a ver com esse antissemitismo que a gente não deveria levar, e eu acho que é preocupante. E eu, como judeu da comunidade, eu percebo que isso faz parte de algumas discussões de mais radicais.
Obrigada pela entrevista, foi ótimo. Volte sempre.
Muito obrigada.
É isso, o nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer imensamente ao Ilan Goldfein pela entrevista, também agradeço à bancada que a conduziu junto comigo, Alex Ribeiro, Luciana Magalhães, Marcela Aires, Renato Andrade, Vanessa Dashi e Luciano Veronese. Muito obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência toda semana. Fiquei semana passada fora de molho, mas voltei. O Brasil almeja por um papel de maior destaque no cenário global e advoga por uma maior participação dos bancos de desenvolvimento no financiamento da Agenda Verde e das ações de combate à fome e à pobreza. A coincidência de mandatos brasileiros à frente do G20 e do colegiado que reúne várias instituições financeiras multilaterais pode ser uma boa oportunidade de deslanchar projetos que ajudem a tirar essas ideias apenas da prancheta das boas intenções. Mas para isso são necessários, como a gente viu aqui, projetos consistentes, planejamento minucioso e governança eficiente. Não é tão simples. Você fica agora com o Senhor Brasil. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, no nosso primeiro programa de março, o Mês da Mulher. E nós vamos receber a cantora e empresária Preta Gil. Eu espero você, como sempre, às 10 da noite. Até lá!